Frei José Bernardo, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia.
Bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande para a gente marcar essa data do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, conversando com vocês aí da Rádio São Francisco.
Frei, eu sei que ontem mesmo teve todo um lançamento de uma campanha, né, de mobilização, de conscientização a partir da Casa Fonte Colombo, colocada nas redes sociais. O senhor poderia falar um pouquinho que momento é esse e que dados a campanha traz, o que ela trabalha?
Então, nós fizemos ontem sim o lançamento de uma campanha que a Pastoral da AIDS em nível nacional, da CNBB, lançou e que a gente, então, como Casa Fonte Colombo, como Pastoral da AIDS aqui do Regional Sul 3, que abrange o Rio Grande do Sul, também participamos. E ela vem inspirada numa proposta que a UNAIDS, que é a Organização das Nações Unidas, o órgão da Organização das Nações Unidas, que cuida da epidemia da AIDS no mundo todo, uma proposta de terminar, de acabar com a epidemia da AIDS até o ano 2030. E nesse sentido, então, tem uma proposta, vamos dizer assim, de alcançar 95% de diagnóstico das pessoas com HIV. Nessas pessoas diagnosticadas, a alcançar 95% das pessoas em tratamento e 95% dessas pessoas em tratamento ter a carga viral indetectável, ou a carga viral zerada, que a gente diz, que é uma das formas também de fazer prevenção, porque uma pessoa que faz o seu tratamento de forma bem cuidada, ela deixa de transmitir o vírus, não é? Em torno de 98% a menos chance de transmissão do vírus de uma pessoa que tem a carga viral indetectável. Então, a campanha da Pastoral da AIDS vai nessa direção, acentuando a ideia de zerar mesmo, né? Então, zerar mortes por AIDS, zerar infecções novas e zerar também discriminação. Porque, infelizmente, um dos grandes empecilhos para as pessoas se prevenirem, para as pessoas se tratarem e viverem, vamos dizer assim, com dignidade, com o HIV, é ainda a discriminação, é o estigma, é as pessoas que são obrigadas a viver na clandestinidade, na marginalidade, por causa de uma doença, não é? Então, esse é o grande mote, vamos dizer assim, da campanha, né? Zero infecções, zero mortes, zero discriminação.
Frei, nós tínhamos já a informação de longa data de que o Rio Grande do Sul era um estado com muita incidência, né? Chegou a estar aí no topo da lista dos campeões em incidência de AIDS. Como está o cenário hoje no estado, né? Como se tem trabalhado essa questão, inclusive com a repercussão da pandemia, né? Em tempos de pandemia?
Sim, eu acho que você disse bem na abertura que a pandemia, de certa forma, também fez assim, que a AIDS, que o HIV ficasse menos visível. É evidente, não é, que a pandemia do coronavírus também foi muito mais marcante, provocou muitas mortes, não é? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil, em 40 anos de AIDS, morreu, ou se a gente disser de forma diferente, em menos de 2 anos de pandemia do coronavírus, morreu mais gente do que em 40 anos do HIV. Não é? Então, é evidente que essa é uma preocupação que ficou muito forte no serviço de saúde, nas estruturas, nos órgãos também governamentais que cuidam da saúde. Mas o Rio Grande do Sul, como você disse, já é uma porção de anos que vem sendo o estado com maior incidência do Brasil. E não é só maior assim de vamos dizer assim, 1% a mais. Não, nós temos 5 vezes mais infecção que a média nacional. Então, vamos dizer assim, se na média do Brasil houvesse uma infecção, aqui no estado do Rio Grande do Sul nós somos 5, não é? Então, é um índice bastante preocupante. O número de mortes por causa da AIDS ainda é maior aqui no Rio Grande do Sul também. Tanto que aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, se estabeleceu há uns 5, 6 anos um comitê de mortalidade que procura investigar as causas, vamos dizer assim, das mortes que estão acontecendo por causa do HIV. E também um outro dado preocupante é o dado da transmissão vertical, que é a transmissão da mãe para o bebê durante a gestação, no parto ou na amamentação, que também no Rio Grande do Sul ele tem índices 3 vezes maiores que a média nacional. Numa situação que, vamos dizer assim, a gente teria tudo para evitar, não é? Teria tudo para evitar a transmissão da mãe para o bebê, porque desde que tivesse uma estrutura e um sistema de saúde que funcionasse, que acessasse as pessoas, que as pessoas tivessem acesso ao pré-natal com qualidade, bastaria, vamos dizer assim, ter esse acesso para poder ajudar as mães com HIV a não transmitir o vírus para o seu bebê. Mas todos esses setores, então a infecção, a morte, a transmissão vertical, nós aqui no Rio Grande do Sul, apesar dos esforços, eu não vou dizer que os esforços tenham sido assim tão volumosos, infelizmente. Eu estou aí militando nesse campo há mais de 20 anos, nós temos ontem comemoramos 22 anos da Casa Fonte Colombo, e nos últimos anos a gente vê uma diminuição do investimento, uma diminuição das campanhas, uma diminuição inclusive das equipes, tanto na Secretaria Estadual de Saúde quanto nas secretarias municipais dos municípios mais importantes dos municípios mais populosos. Os programas, vamos dizer assim, que cuidavam do HIV e da AIDS, agora precisam cuidar de várias outras doenças, hepatites, tuberculose, sífilis e outras doenças de infecção sexual. E essas equipes, além de ampliar o campo, ainda vêm sendo reduzidas sistematicamente. Então, vamos dizer assim, não tem muito como a gente mudar esse cenário se o governo, se as autoridades, vamos dizer assim, públicas, não se envolverem e não atentarem para essa necessidade do cuidado e do trabalho de prevenção, trabalho de educação, que seria muito importante para a gente mudar esse quadro do Rio Grande do Sul.
Frei, quando a AIDS começou no mundo todo, a gente ouvia histórias, né? Tinha muito preconceito em função de ser também uma DST, de estar muito envolvida com o público na época, né, na ocasião, homoafetiva. De lá para cá, né, desde a década de 90, no início aí da AIDS no mundo todo, os públicos que mais tinham incidência, né, de contaminação de HIV mudaram muito, né? Desde a questão aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, de mulheres casadas, depois de pessoas mais maduras, né, o público idoso também sendo contaminado na maturidade, agora a contaminação vertical. Que cenário é esse? O que a gente precisa aprender de lá para cá, hein, Frei, sobre o que é mito, o que é preconceito, o que a gente tem que saber de verdade, o que a gente deve abandonar, que são informações totalmente desnecessárias para a questão da conscientização e diagnóstico correto e tratamento da AIDS?
Então, eu acho que o primeiro elemento vamos dizer assim, hoje, mais de 90% da transmissão do HIV se dá por via sexual, e há um crescimento das relações heterossexuais. Então, mais heterossexuais estão se infectando nos últimos tempos. Mas esse cenário, vamos dizer assim, da discriminação, do estigma, ainda é muito presente, não é? Sobretudo nas populações mais vulneráveis, as populações socialmente mais descuidadas, vamos dizer assim, aquelas pessoas que vivem em situação de pobreza, que têm dificuldade de acessar o serviço de saúde, não é? Porque, embora tenha a oferta, por exemplo, de testes, tenha a oferta do tratamento, muitas vezes as pessoas não se sentem no risco. Não é? E então, isso é uma das razões, pelo menos na minha forma de entender, que explica o crescimento, vamos dizer assim, da transmissão. O certo é que essa é a forma, não é? Claro, a gente então se dá conta de que uma relação sexual com pessoa desconhecida ou não, uma pessoa muito conhecida, se ela teve relação com outras pessoas, coloca a gente em risco. Então, é nesse sentido, talvez, que seja importante a gente frisar essa questão da transmissão sexual como a grande forma de transmissão do HIV nesse momento. Como você disse, não importando muito a faixa etária, nem se é homem, se é mulher, nem se, claro, há uma tendência de um maior número de infecções em casais heterossexuais, e por isso daí, sobretudo as mulheres, não é? Que são, muitas vezes são mães de família, são as esposas que ficam em casa e que, infelizmente, são infectadas pelos maridos.
Frei, teve agora, nessa semana, aí, a aprovação da Anvisa, né, pelo comprimido único que leva as duas drogas antirretrovirais que são mais usadas, e a informação que vem, inclusive, da comunidade, né, que milita na questão do combate e controle da infecção por HIV, é de que é uma boa notícia. Qual a sua opinião sobre isso?
Na verdade, não é o primeiro 3 em 1, que a gente chama, né, aqui no jargão do mundo da AIDS. Já vinha sendo distribuído e usado uma combinação do coquetel, em vez de tomar vários comprimidos, toda a medicação está concentrada num único comprimido de ingestão, que a gente toma uma vez por dia. Isso, claro, facilita muito o tratamento, né? Para quem conheceu, por exemplo, que se tomava 16, 18 comprimidos por dia no início dos anos 2000, agora a gente ter um comprimido que dá conta, vamos dizer assim, que não causa tantos danos, isso facilita muito o tratamento, não é? Agora, o que a gente tem dificuldade é das pessoas buscar a testagem, buscar o diagnóstico em tempo oportuno, antes de ficar doente, antes de ter algum sintoma, de algum sinal, e depois aderir ao tratamento, no sentido de assumir a responsabilidade de ingerir diariamente o medicamento para zerar a carga viral, ou seja, e deixar de ter o vírus circulando na corrente sanguínea, e com isso também fazer um bem para a comunidade, porque a pessoa com a carga viral indetectável, como eu já disse, não transmite o vírus, não é? Então, fazer o tratamento, por isso essa meta também da UNAIDS, de alcançar 95% das pessoas com diagnóstico positivo fazendo o tratamento e tendo a carga viral indetectável, porque isso repercute, vamos dizer assim, na prevenção. Evita que novas pessoas entrem em contato com o vírus, porque diminui muito a carga viral circulante nas pessoas que tomam o remédio antirretroviral.
Perfeito. Frei, uma última pergunta, não posso me furtar de fazê-la. A gente sabe, a gente falou, né, que a pandemia, primeiro ela colocou num segundo plano assuntos importantes, tanto quanto esse da questão da AIDS, ok. Já falamos sobre isso, mas obviamente ainda vai ter repercussões, algumas já sabidas, outras vamos ter dados, quem sabe, no futuro. E eu queria lhe ouvir sobre suas percepções dos efeitos da pandemia na questão mesmo da proliferação da infecção por HIV. Por exemplo, a gente, se tem um lado das pessoas cuidando mais de saúde, alguns grupos cuidando mais de saúde, a gente sabe que tem grupos, por exemplo, que aumentou a despreocupação, até porque faltou a expectativa de vida, muita gente não sabe do amanhã. Entre os jovens tem essa questão do aumento da ansiedade também, do isolamento, que fez com que muitos se colocassem, inclusive, numa situação de risco, em festas clandestinas e outras situações que envolvem relações sexuais e assim por diante. Qual o efeito, qual a sua percepção sobre o efeito da pandemia para a questão da infecção com AIDS, por AIDS?
Eu acho que o primeiro efeito que mais a gente sente é o problema do empobrecimento, da quase para dizer da miserabilidade que as pessoas acabaram por conta da falta de trabalho, da falta de oportunidade de conseguir recurso, vamos dizer assim, para a sua sustentação. Então, esse impacto da pandemia, vamos dizer assim, econômico, repercute depois no próprio autocuidado, na própria situação, por exemplo, de expectativa de vida, como você disse. Então, uma pessoa que tem que cada dia se preocupar com o que vai comer agora, na hora do almoço, ele não tem não alimenta, vamos dizer assim, um sonho, uma esperança, uma expectativa de por isso se cuidar, por isso se proteger, por isso fazer o tratamento. Então, eu acho que um dos elementos é por aí. O segundo elemento que, de fato, eu acho que impacta, vamos dizer assim, nas questões do HIV é a questão da saúde psíquica, da saúde mental das pessoas. A pandemia fez aflorar muitos problemas psíquicos, muitos problemas mentais, e aí a estrutura de saúde do Estado, do SUS, infelizmente, é muito deficitária também. Então, aí a gente viu crescer, por exemplo, o número de suicídios, o número de tentativas de suicídio. Então, nessa perspectiva também, o HIV e a AIDS não se tornam relevantes do ponto de vista do cuidado, da preocupação em não contrair o vírus ou em tratá-la quando a pessoa já tem o vírus. E um terceiro elemento que eu acho que a pandemia também fez relativizar é exatamente porque por ela mesma, né? Quer dizer, a gente acabou focando muito na preocupação de não se expor, não é? E isso acaba também fazendo com que as pessoas descuidem, vamos dizer, de outros aspectos da saúde e da vida. Então, é um pouquinho o que eu posso, assim, ver da experiência que nós temos, do contato que nós temos com as pessoas, com as comunidades, com as vilas aqui, onde a gente faz visita domiciliar, vamos dizer assim, do público que nós atendemos na Casa Fonte Colombo.
Frei, sobre agora orientações, né? Hoje é um dia de conscientização, de luta contra a AIDS. Para isso, a gente precisa estar munido de informações. O que precisamos saber para fazer prevenção?
Bom, saber que o HIV só passa por, então, como eu disse, da mãe grávida para o bebê no parto e na amamentação, se ela não fizer o pré-natal e se não for acompanhada no pré-natal, então as mulheres que estão grávidas têm que fazer essa pré-natal e não ter medo de fazer o teste, de não ter medo de fazer o diagnóstico e, em caso de descobrir o HIV, poder fazer o tratamento durante a gestação para impedir que a criança nasça com o HIV. E depois, nos adultos, há duas formas de transmissão. A transmissão sanguínea, que é o contato com o sangue infectado colocado na própria corrente sanguínea, e isso é uma via que praticamente também quase desapareceu, porque é a transmissão através do uso de drogas injetáveis, que praticamente caiu muito nesse sentido, essa prática, não é, do uso de drogas injetáveis, e a transmissão sexual, não é? Quer dizer, a relação sexual com homem, com mulher, de qualquer forma, a gente sabe que as pessoas são muito criativas nesse campo, todas elas tendo contato com os líquidos sexuais, tem possibilidade de infecção. E aí, por isso, a recomendação do Ministério da Saúde, das autoridades de saúde, é o uso do preservativo nas relações sexuais para impedir que o vírus possa ser transmitido e que a pessoa possa entrar em contato com o vírus. Então, dos adultos, é esses dois cuidados, é cuidar das relações sexuais e usar o preservativo nas relações sexuais e não compartilhar as agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis, que, como eu disse, é hoje menos comum do que nos anos 90, sobretudo quando havia uma grande quantidade de transmissão por essa via.
Perfeito.
O restante é folclore, o restante é mito, né? Imaginar que vai pegar AIDS no banheiro, que vai pegar AIDS com picado de mosquito, compartilhando utensílios, né, de cozinha, garfo, colher, faca, sentar na mesma cadeira, e abraçar, beijar. Isso tudo hoje é certo que não tem como pegar o HIV por essas vias. cuidar mesmo é relações sexuais e uso de agulhas e seringas compartilhadas quem usa droga.
Obrigada, Frei. Muito obrigada pela presença. Um forte abraço.
Um abraço a você também.
Obrigada.